Podcast Brasil apresenta Som para Viagem.
No Som para Viagem a gente conta hoje com a participação especial da Tatiana Parra. A Tatiana Parra que está lançando, na verdade que acaba de lançar o CD inteira. Um CD com distribuição da Trattori, mas lançado pela gravadora Bora Andar. Prazer.
Prazer, Débora, prazer estar aqui, um beijo para todo mundo.
E você está me recebendo, né, Tatiana?
Ah, imagina, adorei, imagina, fica à vontade, estou adorando você aqui em casa para a gente conversar, muito bom.
Bom, Tatiana, é o primeiro CD seu solo, mas na verdade você tem toda uma trajetória aí. Você
Sim.
é jovem, mas bastante experiente. Eu queria, antes que a gente abordasse aí, né, o repertório, o CD em si, que a gente falasse um pouquinho dessa trajetória. Uhum. A música parece que sempre esteve presente na sua vida,
Sim,
né?
Sim, sempre. Eu venho de uma família de músicos, minha mãe é cantora, ela trabalhou como backing vocal durante muitos anos. Ela começou aos 18 e ela acompanhou a trajetória, o nascimento, o surgimento de vários, de todos os grandes. Aí participou de gravações antológicas com a Maria Bethânia, com Djavan, Gil, e gravou e fez show com todo mundo que você possa imaginar. Eu fui criada pelos meus avós maternos e o meu avô também musicista, violonista, e minha avó cantora também. E eu tive uma formação bem ampla com o meu avô. Eu aprendia e escutava bastante as músicas, música brasileira do período pré-bossa nova. Então, os grandes cantores e compositores da época de ouro, a era do rádio e tudo mais, eu escutava bastante aquilo tudo. Então, em casa, eu cantava, sempre foi muito natural, cantando para lá e para cá, aprendendo. Também teve o piano, que desde cedo me interessei, comecei a tocar com 8 anos. E daí comecei também a acompanhar minha mãe nos estúdios, e vira e mexe, precisava de alguma criança para cantar em algum jingle ou em algum vocal, e eu comecei a gravar e não parei mais. E foi mais ou menos assim o começo de tudo.
Você comentou aí que logo aí na tua formação musical você escutava os grandes cantores, uhum, aí pré... Antes dos anos 50, né?
Exato. 40 também.
40, 50, 30, de repente, né?
É, também.
O que você começou a escutar depois? Aí você estava falando, tua mãe, uhum, tinha esse trabalho de referência de Djavan, Maria Bethânia.
Isso.
Isso foi se juntando, essa primeira formação com teu avô?
Eu acho que no começo era bastante essa coisa da música brasileira bem das antigas. Bossa Nova veio depois. Bossa Nova, Tropicália, tudo veio depois, assim. Nesse primeiro momento era esse o repertório. A primeira música que eu aprendi foi Carinhoso. Eu escutava bastante a Carmen Miranda, escutava bastante Dalva de Oliveira, Francisco Alves, Orlando Silva, Ademir de Fonseca, era isso. E também se juntou a música erudita por influência da coisa do piano e de estudar. E tive uma fase bem disciplinada e ligada ao estudo de música erudita com o piano, participei de concursos. Então era muito música erudita, música brasileira, e logo depois tinha também a coisa dos Beatles, né? Com 10 anos eu peguei toda a coleção de Beatles da minha mãe e fui, escutei muito também. Tive a fase, claro, década de 80 não tem como você ter passado imune ao pop americano, pop inglês. Então Madonna, Michael Jackson, é claro que eu escutava essas coisas, mas também Stevie Wonder demais também, mas o jazz, a bossa nova, a Tropicália, o Clube da Esquina, as coisas eu fui pegando depois dos 20 que eu fui ouvir e conhecer, foi mais pra frente.
Quero uma lua cheia, o sol que se incendeia lá no mar. Quero o baque do batuque, eu quero o tom que desencadeia, o som que põe meu povo pra dançar. Quero a chuva lavadeira da seca do sertão. Quero a luz atormentando à toa a tumba da paixão. fumaça trapace a traição. Se a dor se torna raiva, nunca passa.
Quem escuta o disco, claro que assim, vê uma cantora de bastante emoção, mas também com bastante técnica. Você acredita, você acredita ou acredita essa sua técnica mais apurada, esse período ao estudo do piano, ao paralelo, ao estudo como intérprete, como cantora?
Sim, eu acho que foi fundamental para a minha formação como cantora ter... O estudo de harmonia, de percepção, e toda a parte da concentração, a leitura musical, os exercícios de vozes simultâneas. Então, toca uma voz com a mão direita, por exemplo, tocando um ba, três vozes, toca uma voz, canta a outra e toca a outra na perna. Essas coisas foram enriquecendo a formação e eu sinto que foi gerado um estofo assim, maior na hora de cantar. Mas a parte da técnica vocal em si, eu também trabalhei tardiamente. Eu não tive uma formação vocal precoce, de um estudo metodológico desde cedo, não. A técnica veio muito da prática. Eu cantava o dia inteiro, todos os dias, em casa, no banheiro, no chuveiro, no estúdio, gravando e tal. Então, ela foi mais intuitiva num primeiro momento. E eu comecei a estudar mesmo depois da faculdade, durante o período da faculdade, depois dos 20 também. E continuo estudando e... O canto erudito, eu não tive uma formação do canto erudito, apesar de no canto popular a gente herda usa vários métodos deles, mas eu sinto falta de conhecer o repertório mais e de fazer mais para mim. Então eu tenho essa vontade de entrar um pouco nessa...
Você está falando área. De precoce, mas você foi bem precoce. Começou a gravar cedinho.
Sim,
né?
Sim.
E se dedicar à música bastante cedo.
Sim,
né?
Sim, exato. A primeira gravação em estúdio foi em 86, tinha 5 anos. Então foi. E não estava muito. Era muito natural. Então cantar em casa, cantar no estúdio, não tinha muita diferença.
Mas extensão, né, Tatiana? Falando em extensão, aí você comentou da sua mãe de ter sido backing. Você no comecinho da tua carreira também.
Sim,
foi backing,
sim.
Emprestou a sua bonita voz para muita gente.
É verdade. Teve um projeto da Jovem Guarda em 95. Eles todos se reuniram novamente e a gente é muito, muito amiga da família da Silvinha Araújo, maravilhosa, querida, saudosa. Do Eduardo e do Edu, da Mônica, enfim. E nós fomos chamadas, eu e minha mãe, para fazer vocal para esse projeto. E foi a minha primeira experiência no palco como backing vocal. E daí... E não parei mais. Daí logo no ano 2000 eu entrei para a dupla Sandy Júnior e fiquei 7 anos com eles. Foi um período muito gostoso, muito aprendi muito da interação com os músicos também... Fiz grandes amigos, a gente... Foi um período muito gostoso, assim. E paralelamente a esses trabalhos no palco como backing, eu também já estava na faculdade. O Chico Pinheiro, que é uma super referência de música brasileira, me convidou para fazer parte do grupo dele em 2003. E daí se abriu uma outra coisa, uma outra história. Foi eu acho que foi o início de uma investigação pessoal do que é ser a cantora solista, de como eu canto, como eu quero cantar, do que eu quero cantar. Começou nessa minha experiência com o Chico. Então eu sou muito, muito agradecida a ele pelo convite, sempre você.
A gente pode dizer, Tatiana, que aí a gestação desse teu primeiro CD pode ter começado aí nesse teu reconhecimento de como intérprete solista. É uma ideia que veio amadurecendo nesses 7 anos?
Sim.
Sementinha foi nessa época?
Sim, certamente. Acho que começou também, foi um processo paralelo. Na faculdade, em função dos grupos que iam se formando lá, a gente tinha que apresentar bastante músicas por semana, e mesmo as bancas, e apresentar. Nessa fase foi um período muito importante, né, de me testar cantando as coisas e o repertório, e com o Chico também, né, foi quase simultâneo esse momento. E foi, eu imagino que sim, foi aí o início dessa busca de ver, poxa, então eu já cantei com todo mundo, eu faço, tô sempre a serviço de um estilo, de um som, mas como será que eu trabalho, como eu sinto a música, né? Então, foi aí. Eu tive várias oportunidades de ir testando isso. Tive com o Chico Pinheiro, tive com o Ivan Lins e o André Memari, maravilhosos, que também me abriram para isso, o Dante Ozzetti. Então eu tive várias oportunidades, experiências de estar no palco, o Zelli, baixista incrível, Fábio Torres, que me convidaram para participar de projetos deles. Eu tive essas oportunidades de ir testando. E daí eu fui tentando formatar, e desde 2008 eu venho pensando de uma forma mais recorrente, mais concreta, para finalizar e dar início ao CD. E a gente começou a gravar em 2009 e lançamos esse ano.
Reconhecer um lugar, um som, desafiar a lembrança, vulto de um dia bom. Depois, tanta memória sem condição, reconstruir um pedaço, imagem de raspão, que faz voltar, recomeçar então, uma história de um tempo, me parecia o olhar de um irmão, me lembrava em vão de um tempo normal, tão leve dissipou o som de um dia que ficou pra trás depois, e tentava compor, detalhar traços sem direção, desenhar um borrão, o cheiro de um lugar tão belo, estranha sensação, saudades pra lembrar depois. destruir um pedaço, imagem de...
Falando mais sobre o CD, queria que a gente falasse aí de escolha de repertório, da produção dessa parceria com Marcelo Mariano. Como foram sendo definidas as canções, escolha de repertório acaba sendo muito difícil, como sempre, ou não?
Teve uma parte muito difícil. Na realidade, esse primeiro CD, eu tinha estabelecido um repertório básico, assim, baseado nessas pessoas que me influenciaram. Eu queria realmente prestar uma... Esse primeiro CD eu gostaria de reverenciar esses ícones e essas pessoas que fizeram parte da minha história e me influenciaram e fizeram parte da minha formação. Então, eu sabia já de cara que nesse primeiro CD eu não teria como não ter uma música do Ivan Lins, do André Memari, do Sérgio Santos, do Milton, do Noel também, para representar essa coisa de eu... Tá ali, faz parte da minha história ter ouvido e trabalhado esse repertório desde muito pequena. Então eu sabia que nesse primeiro CD já tive essas grandes certezas, assim, de compositores que eu queria contemplar no disco. Então, por aí, ficou relativamente fácil. O problema foi a outra metade, que é os contemporâneos, porque são muitos compositores que eu sou alucinada, assim, da minha geração, ou um pouco mais velhos, um pouco mais novos. Eu sou completamente fã da cena que está acontecendo aqui em São Paulo, hoje em dia, em Minas. Isso só para falar de São Paulo e Minas, que é o que eu conheço mais, e preciso ainda ouvir mais o que acontece no Brasil, Brasilzão. É difícil acompanhar tudo, é uma loucura, mas... Só para falar alguns nomes, eu tenho aqui Dani Black, Tobrand Leone, Vinícius Calderone, Ricardo Barros, Kai Rolfsen, Manu Maltês, Fábio Barros. É muita gente para contemplar. Daí tem as mulheres, que tem a própria Luísa Maita, Bárbara Rodrigues. São mulheres compositoras novas que estão vindo com uma linguagem que me agrada muito. Em Minas tem muita gente: Antônio Loureiro, Christoph Silva, Alexandre Andrés. É muita gente. A cena em Minas é muito rica, sempre foi, mas hoje continua. Tem essa... Eles estão fazendo coisas incríveis. Então, esse momento de escolher pelos contemporâneos foi muito difícil. Foi muita coisa, ainda ficou de fora, mas eu pretendo... Bom, não é o primeiro e o último, então a gente vai fazendo nos próximos.
Além dessa escalação aí de compositores, você escalou assim os músicos realmente a dedo, que te acompanham, e também participações especiais de músicos que são referência nesse cenário brasileiro.
Sim,
né?
É verdade.
Queria que você falasse aí dessa cozinha especial te acompanhando.
Bacana. Então, o Marcelo, a gente se conheceu em 2003, no projeto do Chico Pinheiro, e a gente fez vários shows juntos, e desde o início a gente sempre sentiu muita afinidade pessoal e musical. Ele tem uma formação parecida de, como músico, ter que tocar e acompanhar e servir a vários gêneros e ter uma experiência muito eclética, do mais jazz ao mais brasileiro, ao mais pop, ao mais regional. Então, ele tem uma bagagem muito rica, muito ampla. E a gente sempre trocou muita figurinha. Escuta isso, ai que lindo, escuta isso, poxa. E desde 2005 a gente vem conversando. Poxa, vamos fazer alguma coisa, pô, eu queria tanto. E a gente vem conversando sobre essa produção desde 2005. Pelo fato dele morar no Rio, as coisas ficavam muito difíceis, e, né, cada um trabalhando para lá e para cá. E em 2009 ele veio morar em São Paulo e a gente falou que, ah não, vamos aproveitar, agora não tem desculpa. O Marcelo veio, a gente se conheceu em 2003. O Conrado, violonista, o Conrado Góes, o Thiago Rabelo e o Zé Godoy, a gente já toca, pianista, a gente já toca há muitos anos. A gente já vem experimentando e fazendo shows. Antes de eu gravar o disco, eu comecei a fazer shows solo, né, tentando ver, testar o repertório no show desde 2008. E eles, a gente toca junto. O Big, né, o apelido do Thiago, e o Com, a gente teve banda de rock na adolescência, participou do festival do Colégio Objetivo, ganhamos. A gente toca junto desde de moleque. E o Zé veio um pouco depois. E então é isso, eu tô entre amigos, entre irmãos, assim, é uma família. No disco, a gente teve várias participações absurdas, assim, desde o César a gente chamou ele para fazer um arranjo, ele não só fez o arranjo, como se disponibilizou a gravar o piano na mesma faixa e a produzir. Ele meio que fez a produção dessa faixa no dia. Foi uma honra. E teve também Toninho Ferragutti, Teco Cardoso, Barbatux, AKCK Trio, muita gente querida, Débora Gurgel, Proveta. Então, foi um encontro maravilhoso. Eu sou muito feliz de ter tido esses mestres, né? De quem eu sempre fui fã, e tê-los no disco é um presente, né?
Esse meu choro não cabe no peito, arde por dentro e rola na face, molha por fora e estraga o disfarce. Lava esse coração. Esse meu choro é muito doído, me corta. Com vidro moído, sangra esse coração.
Esse trio, se não me engano...
AKCK Trio, argentino.
Como que aconteceu? Como foi o contato teu com eles? Uhum. Né? Como você os conheceu?
Uhum. A história começa em 2005. Eu assisti um show aqui no Brasil de um grupo chamado América Contemporânea, organizado pelo Benjamin Taubkin. E foi ali que eu conheci o Carlos Aguirre, que é um compositor maravilhoso, argentino. E eu fiquei fascinada, apaixonada pelo trabalho dele. Comecei a comprar os CDs. E daí me vi nessa dificuldade de encontrar mais discos de música argentina aqui no Brasil. E nessa época o site MySpace começou a entrar mais na moda, assim. E entrei em 2006 e comecei a pesquisar muito sobre música argentina nessa época. 2007, e falei, bom, ok, vou para Buenos Aires, vamos lá ver o que acontece. Comprei uma passagem, e antes de ir, fiz muitos contatos no MySpace, baseado no que eu estava ouvindo, e falei, poxa, quero conhecer mais, estou indo para aí, quero ver show, quero conhecer, estou apaixonada pela música de vocês, que até então eu conhecia só tango, Piazzolla, sei lá, Gardel e Piazzolla, não passava muito disso, e um pouco do rock, vai, o Charlie Garcia, o Spinetta, um pouco. E daí, ao chegar lá, eu fui recebida pela Marcela Passadori, grande cantora, amiga, compositora, e foi ela que me mostrou o Água Seca Trio pela primeira vez. Eu lembro o choque que foi, o dia que ela me mostrou, eu fiquei tão fascinada. Foi uma coisa que eu me senti tão identificada com aquela linguagem, que eles pegarem o folclore argentino, as músicas tradicionais, e trazerem para uma linguagem contemporânea de um jeito tão lindo. E a coisa deles cantarem juntos, e o vocal. Eu sou backing por natureza, filha de backing. Eu amo vozes, eu amo cantar junto, eu sinto falta, eu tô cantando sozinha, mas eu, vira e mexe, eu tenho que me colocar num jeito de cantar com mais gente, porque eu sou fascinada. E lá eles têm essa coisa, eles cantam muito, todo mundo toca violão e canta, é uma coisa que eu adoro. E eu fiquei tão apaixonada que logo nas duas primeiras datas que surgiram para mim de shows aqui em 2008, eu falei, não, eu não vou fazer esse show sozinho, eu quero dividir. Esse show vai ser Tatiana Parra e a Água Seca Trio, quero que eles venham para cá tocar, que as pessoas conheçam. E desde 2008, então eles vieram, a gente fez esses shows aqui, no Tom Jazz, no Sesc Pompeia, e a gente nunca mais parou de fazer coisas juntos. Eu gravei no disco deles, eles gravaram no meu, o Choro das Águas, né? Uhum. Inteira, e daí eu gravei no disco do Andrés, que é o pianista. Agora a gente vai gravar um disco de duo, eu e ele. E então essa conexão com a música argentina começou aí, e eu espero que não acabe, não vai acabar tão cedo, porque eu me identifiquei muito pelo fato também de eu ter essa conexão fortíssima com o Clube da Esquina. É tudo para mim, tem uma liga aí, Belo Horizonte, Buenos Aires, que tem um negócio ali, sabe? Essa coisa latina que o Milton buscava bastante, e tem uma ponte aí muito linda que me interessa muito, me estimula bastante. É isso.
Tatiana, você já comentou aí desse pessoal jovem de Minas, já comentou da cena de compositores paulistanos também, uhum, jovem, esse teu interesse em estar pesquisando, né, em pesquisar, uhum, sempre. Que vem te instigando além disso? O que, que você ouve, uhum, além desses parceiros todos aí que você já comentou com a gente?
Olha, eu tô na busca por um frescor e por uma expressão genuína, assim. Então eu tô muito focada nesse momento, eu tô muito focada nos contemporâneos. Eu vou na casa de um, o que que você tá fazendo? Quero ouvir, como é que tá? Eu quero escutar o que tá sendo feito agora. Eu fiz essa música ontem. Eu tô ouvindo bastante as coisas do Manu Maltês, do Fábio Barros. Eles, em geral, eu tenho uma escuta muito voltada para os projetos que me convidam, então eu mergulho mesmo nesse universo. Eu tenho um show para fazer com eles no Auditório Ibirapuera, dia 3 de outubro. Então é o Fábio Barros, o Manu Maltês e eu. Então eu estou agora mergulhada nessa coisa deles, dessa linguagem que é urbana, é muito São Paulo, mas também é universal e também é lírica, é irônica. Eu estou escutando bastante o som deles. Claro, constantemente eu tô, vira e mexe, tem uns CDs que não saem muito assim, não podem ficar muito tempo sem escutar, que são as coisas do Milton, coisas do Caetano, do Chico, vira e mexe, são recorrentes, ai, preciso ouvir isso hoje, a Mônica Salmazo, vira e mexe, eu tenho que escutar, mas eu tô escutando, em geral, eu tô escutando muito meus contemporâneos, eu ponho o CD da Verônica Ferriani, fico ouvindo, e ponho no repeat, e a Giana, a Cel, a Roberta Sá. Eu escuto muito os contemporâneos atualmente. Eu tô muito, me sinto muito alimentada pelo que está acontecendo hoje. A Luísa Maita, que está com um CD muito interessante, muito, muito de verdade, assim. Eu gosto de escutar os contemporâneos. E os clássicos, claro, são recorrentes. Os eruditos e os O André Memari escuto bastante também, sempre tenho para me preencher desse contexto harmônico e melódico maravilhoso que ele sempre propõe. E então é mais ou menos isso.
Nasce o sol no horizonte, amplidão adiante, lá bem além, vejo algo em mim a desabrochar. Nasce a flor lentamente, tudo é cor radiante. Sobre a manhã, o meu pensamento me leva até você, e o meu desejo é o que vejo amanhecer.
Viagem. Uma realização podcast em Brasil.
Som para viagem, estão escutando aí trechinhos das tuas canções. Uhum. Mas assim, uhum. A gente já sabe que você vai fazer o show aí em 3 de outubro, dividindo o palco lá do Auditório Ibirapuera.
Sim.
Você está nessa fase, claro, de mais divulgação desse trabalho.
Sim.
Inteira.
Sim.
Como as pessoas podem saber? Onde que você vai estar tocando em setembro, daqui a pouquinho?
Tá.
Como a gente sabe a teu respeito?
Então, Tatiana? Eu tenho o site www.tatianaparra.com.br. Lá tem agenda atualizada sempre. O Facebook, eu estava super assídua a divulgar e a tudo. Eu estou um pouco mais relapsa, mas em geral, a Bora Andar, que é o selo, que está super ajudando e a divulgar e que está comigo nesse projeto, eles sempre divulgam no Facebook também. Então tem o Tatiana Parra Oficial no Facebook, tem o meu pessoal, que vira e mexe eu entro também para falar, olha, hoje, amanhã... Mas o site está bem confiável. O MySpace também, Tatiana Parra, www.myspace.com/Tatiana Parra. E eu acho que é isso. Na Borandá também, .com.br, tem a agenda, não só a minha agenda, mas os outros artistas que eles estão ajudando e que são, que eu adoro, sou fã, Dani Gurgel, Verônica, Nausete agora, mais recente, Suzana Salles, Nenê Trio, enfim. E, mas eu ia falar uma outra coisa a respeito dessa coisa das participações, que eu, como eu disse, eu adoro, eu estou gostando muito dessa coisa da carreira de solista, e é um momento, ter feito o show de lançamento no Sesc Pompeia foi uma das coisas mais... prazerosas e ai, foi uma delícia mesmo, mas é muito difícil para mim falar não a um convite para fazer música em grupo, onde eu não tô lá com o meu trabalho, eu gosto muito, eu tô lembrando agora que dia 31 de agosto eu vou estar com a Thalma de Freitas, a Yara Renó, duas queridas, o Quincas, para fazer uma loucura, trabalhando com música... E com improvisação, e então eu tô sempre muito ligada em fazer música junto com mais gente, eu gosto muito disso, então eu tô tentando conciliar essas duas coisas, o Inteira e esses outros convites.
Falando do Inteira, como que tem sido assim, a percepção, não só de crítica, mas assim, das pessoas que te acompanham há bastante tempo, aí você, esses trabalhos, nas participações especiais, nos trabalhos como backing, que tipo de reação o público tem tido? Queria que você falasse um pouquinho aí até nessa apresentação do Sesc. O que você tem sentido, Tatiana?
Olha, eu estou muito feliz pelo seguinte... Mesmo as pessoas que não se identificam com o estilo, ou com as músicas, ou com o gênero, eu tenho tido uma resposta quase unânime de aceitação e de respostas positivas. Em função das pessoas estarem... A resposta que eu tenho tido é, puxa, tá muito de verdade. Tá muito... Eu escutei isso de... praticamente todo mundo que foi no show, que é, eu consegui te sentir a Tatiana, eu consegui ver você pela primeira vez, eu tô sabendo, você se colocou ali de uma forma real, assim, então, eu fiquei muito feliz. Eu corri muitos riscos, eu me forcei a correr esses riscos, eu tava priorizando mesmo me sentir plena ali no palco, não importa qual fosse a resposta, não importa. Então eu fiz um trabalho muito importante com a Vanessa Bruno, que é uma atriz, além de uma atriz maravilhosa, é uma diretora de teatro genial. Então eu já tinha umas ideias de roteiro, eu tinha ideias de aspectos cênicos que eu queria trazer para o show, eu já sabia que eu não queria fazer um show de apresentação das músicas numa sequência mais ou menos coerente e tchau, e com quebras e falas, não. Eu já sabia que eu queria transformar o show em um espetáculo com uma linha, com uma unidade, e eu estava sentindo falta de uma pessoa de teatro ou para me assessorar nisso, alguém de fora para ver, ai não, Tati, isso acho que ficou over, isso acho que ficou brega ou não, ou... mas sem esse juízo de valor de brega ou não, eu queria alguém para ver se as ideias estavam coerentes e funcionando ali, e fazer isso de dentro é difícil, é muito difícil, além de cuidar de todas as coisas musicais. E a Vanessa, ela foi... essencial para esse show sair do jeito que saiu, foi fundamental ter uma preparação para estar no palco. Em geral, nós da música, sei lá, os músicos, a gente tem um preparo muito técnico, então ensaia e cuida da afinação, do timbre, do ritmo, de tudo, mas em geral falta um trabalho de como estar no palco e como eu vou comunicar isso tudo para quem está ali ouvindo. Em geral, eu sinto que, pelo menos vou falar por mim, eu sinto que isso ficava no último da lista, assim. Então, eu senti que para esse show eu me preparei 30% musicalmente e 70% emocionalmente para tentar achar essa... comunicar a essência mesmo do que eu queria dizer e fiquei muito contente, fiquei muito feliz.
Tatiana, depois desses aí múltiplos desafios do CD, da apresentação do trabalho do CD inteira, quais são os novos desafios aqui... Por onde você deve se lançar musicalmente? O que a gente deve esperar para os próximos tempos?
Ah, por enquanto, eu quero achar uma saída de levar o Inteira para mais lugares sem transformar isso numa forma... É difícil, porque o show, do jeito que foi concebido, ele é possível de ser feito em poucos lugares, porque precisa-se de um piano, precisa-se de um teatro, precisa-se de pessoas sentadas ouvindo, precisa da luz. Então, precisa ter um teatro X com um espaço X para aquela magia acontecer. E eu não quero que esse projeto vire essa coisa tão rara, ou tão elitista, ou tão... Eu quero... O meu grande desafio agora é... conseguir levar esse show para o maior número possível de lugares e para todas as pessoas. Eu não quero restringir, mas ao mesmo tempo ele é um show que vai ter que ir sofrendo alterações ao longo de cada cidade. Vai ser um show que vai ter que se transformar e se adaptar a cada lugar pelas dificuldades todas que a gente tem de grana e de tudo mais. Não é um show, né, barato de levar para todo mundo, mas eu quero adaptar para poder levar para todo mundo. Eu não quero que fique confinado a 3 lugares ou a poucas pessoas. Eu não gostaria que isso acontecesse. Acho que esse é o maior desafio agora. E o desafio também é conciliar esse disco com os próximos projetos. Eu tenho um disco com o Andrés Belsaro, o pianista argentino do Acaseca Trio. Nós fomos contemplados com o prêmio da Funarte para gravar um disco e nós temos que entregar esse ano ainda, em novembro. E todos os convites de shows, de coisas. E daí eu tenho, já em janeiro, um convite para dar aula no Festival de Música de Curitiba. E, então, a agenda fica difícil conciliar tudo isso com a minha faceta de professora. Eu adoro dar aula e eu quero abraçar o mundo. E daí ainda tenho mestrado, que eu tenho vários projetos para mandar. Então, esse é o desafio, conciliar tantos interesses em música e tantas paixões na mesma agenda. Enfim, vamos ver como é que eu faço.
Tatiana, sim, desejo que... O teu trabalho, né, aí do CD Inteira tem uma trajetória longa, bonita, que seja tão bonito quanto é o CD.
Obrigada.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Muito êxito, muita felicidade. O Som para Viagem fica com um espaço aberto para você, para que a gente possa conversar aí para tantas outras facetas, tantas coisas que ainda estão por vir.
Muito obrigada. Eu adorei. Obrigada mesmo.
Obrigada por você ter recebido a gente. Muito sucesso mesmo, Tatiana. Obrigada.
Imagina, obrigada pela oportunidade de me mostrar um pouco aqui, mostrar um pouco da minha história. Obrigada.
Minha amiga, e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais para depois ler nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas, e na nós fizemos a sua vontade. Dentro daquela escrita eu e ela não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedia bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio, foi divertimento. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas, e nós fizemos a sua vontade. Dentro daquela escrita eu e ela não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedia bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio e foi divertimento.
Som pra viagem.